בעזרת השם דף עין בית תתדו ג'יגיטין עולה פסול שלום עליכם עתודוס סתמוס דף עין א' עמוד בית mais ou menos na metade da página, 21ª linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Qual é o caso? Amrulo, nichtov get lishtecha v'amalem ktov. Por certo motivo, um grupo de pessoas chegou para o marido e falou, será que é para a gente escrever um get para sua mulher? E o marido diz, escrevam. Amrula sofer v'katav. Essas pessoas que escutaram do marido que eles têm que escrever, falaram para um escriba escrever. Falaram para o Sofer, e o Sofer escreveu, Velaidim, Vechatmu, falaram para as testemunhas, duas testemunhas assinaram, Avapishektavu, Vechatmu, Venatnulo, mesmo que o get foi escrito pelo Sofer, e as testemunhas assinaram, deram para o marido, Hazarum Tanula, e o marido deu o get para a mulher dele, Haliaget Batel, o get não valeu, Atchomarla Sofer, Ktoveradim Khatomu. Até que o marido próprio vá ao Sofer e diga a ele para escrever o get e para as testemunhas assinarem. Vamos explicar a lei da Mishnah por que o get é inválido na Gemara. Famatama de lo amartnu, hamartnu notnim. Parece da Mishnah que o motivo que esse get é inválido é porque o marido disse para esse grupo de pessoas eles escreverem. E eles desobedeceram o marido. Falaram para o Sofer escrever. Então fizeram contra a vontade do marido, o get não vale. Porém, se o marido tivesse só dito para o grupo, deem um get para minha mulher, não falou para eles necessariamente escreverem o get, alguém vai escrever o get, vocês vão dar. Parece que se esse grupo ele foi para o Sofer e encomendou o get do Sofer, o Sofer escreveu o get, duas testemunhas assinaram, eles deram o get para a mulher dele, parece que o get é válido. Mas nem como qual opinião vai, vai a nossa Mishnah Rabi Meir, vai como Rabi Meir, Damar Mili Mimsra Leshliach. Vai como Rabi Meir que sustenta que Mili Mimsra Leshliach, ou seja, no caso do get, o marido diria para um grupo de pessoas, deem um get para minha mulher, eles vão ser responsáveis também sobre o preparo do get, não dá para dar um get que não existe. Então eles poderiam ir para um sofer, transferir essa ordem do marido de prepararem um get para o Sofer, delegar para o Sofer essa ordem e falar para o Sofer, escreva esse get e nome esse marido. Ele nos nomeou responsável sobre o divórcio dele, estamos delegando essa ordem a você, você, Sofer, vai escrever o get. Parece, na nossa Mishnah, que é válido, vai como Rabi Meir, que diz que é possível transferir essa ordem do marido para o Sofer, para escrever o get. E o get vai ser escrito pelo Sofer em nome desse marido, mesmo que o Sofer não escutou do marido isso, o get é válido. Em Masefa, porém, olha só a sequência da Mishnah, Atchomara Sofer Ktoveradim Khtomo. A continuação da Mishnah não fala assim, mas a gente viu, a Mishnah fala que o get só é válido se o marido foi para o Sofer e disse para ele isso. A continuação da Mishnah vai como Rabi Yossi, que diz que essa ordem de escrever o get não pode ser transferida do marido para um grupo de pessoas e desse grupo para o Sofer. Não é possível transferir uma ordem. Então, somente se o marido vai até o Sofer e diz para ele escrever, e o Sofer obedeceu e escreveu em nome desse marido, aí o get é válido. Porém, se o marido diz para um grupo de pessoas, deem um get para minha mulher, para essa sequência da Mishnah, que eles têm que escrever também. Eles não podem delegar isso para um Sofer, porque conforme a Deus, não é possível que um grupo de pessoas, grupo de Shlichim, transfiram essa ordem de escrever o get do marido para o Sofer. Então é uma contradição do princípio da Mishnah. A sequência da Mishnah fala Rabi Meir v'Sefa Rabi Yossi. Como pode ser que o princípio da Mishnah vai como Rabi Meir e a sequência vai como Rabi Yossi? Sim, é possível e se encontra as situações que Rabi Meir se escreveu o princípio da Mishnah conforme uma opinião, a sequência conforme outra opinião. Existe uma coisa dessas. Isso fala a primeira explicação da Gemara. Abai Amar Kula Rabi Meir. Fala Abai, podemos explicar toda a Mishnah como Rabi Meir. Por quê? Isso que a Mishnah fala na sequência, que o marido tem que ir pessoalmente para o Sofer e dizer para ele escrever, que a Mishnah deve dizer o seguinte, se o marido vai dar a ordem para escreverem o get, falar claramente que escrevam o get, e quem escreveu o get foi um Sofer, então o get só é válido se o Sofer escutou do marido próprio para escrever o get. Porém, se o marido falar para um grupo de pessoas, vocês escrevam, o marido ele condicionou, ele só quer o get se eles escrevam. Eles não têm autoridade de passar isso para um sofer. Vamos lá, se é assim, o Mishnah poderia falar uma novidade maior, que o get seria válido numa situação diferente, que o marido não disse para o grupo escrever o get, falou para o grupo dar o get. Então eles são responsáveis sobre o preparo do get. Eles podem escrever, conforme eles podem passar essa ordem para o sofer, eles podem transferir isso para o sofer. A Mishnah não fala assim. A Mishnah fala uma lei bem mais óbvia, que se o marido chega para o sofer e diz para ele escrever o get é válido, porque a Mishnah não fala uma novidade maior, conforme a opinião de Rabi Meir. Então agora vamos explicar um pouco melhor a opinião de Rabi Meir. Quando Rabi Meir disse que um grupo de pessoas pode transferir essa ordem do marido para um sofer, para que o sofer escreva o get em nome do marido, é só se o marido diz para um grupo de 3 pessoas no mínimo, que poderiam formar um tribunal, um bedin, e o marido falou para eles prepararem o get, eles podem delegar isso para o sofer. E por isso, no caso da nossa Mishnah, o marido disse para 2 pessoas prepararem o get e darem o get para essa mulher. Nessa situação, fala Rabi Meir, essas 2 pessoas têm que escrever o get, eles não podem delegar isso para um sofer, somente um tribunal que tem autoridade maior do que 2 pessoas comuns, que não formam um tribunal, somente um tribunal pode delegar uma ordem do marido para um sofer escrever o get em nome dele. E o caso da nossa lista não é esse. Mas, então por isso a gente está falando na sequência que o get só seria válido se foi escrito por esse sofer, se o sofer escutou do marido próprio para o sofer escrever o get. Vamos lá, se é assim, a Mishnah poderia falar uma novidade maior. Não falar esse caso óbvio que o marido chegou para o sofer pessoalmente e disse para ele escrever o get. A Mishnah poderia falar que num caso que o marido falou para 3 pessoas darem o get para a mulher dele, eles podem, como um tribunal, conforme Rabi Meir, podem delegar essa ordem de escrever o get para um sofer, porque a Mishnah não fala assim. Mas ela cura Rabi Yossi, então não temos como explicar toda a Mishnah conforme Rabi Meir. Temos perguntas. Falando agora, podemos explicar toda a Mishnah como Rabi Yossi. Esse é o caso da nossa Mishnah, para explicar a Mishnah como Rabi Yossi. Ou seja, o princípio da Mishnah não parece como Rabi Yossi. O princípio da Mishnah parece que somente num caso que o marido falou para esse grupo de pessoas escreverem o get, e eles desobedeceram, falaram para um sofer escrever o get, aí o get é inválido porque foi feito contra a vontade do marido. Parece num caso diferente, o get seria válido. Estou falando a verdade. Num caso diferente, o get seria válido. Num caso que o marido disse para esse grupo de pessoas ordenarem ao sofer, em nome dele, escrever o get. Se ele falou imro, falem para o sofer escrever o get, Rabi Yossi fala aqui, concorda que esse grupo de pessoas pode pegar essa ordem do marido e transferir essa ordem para o sofer escreve o get é válido. Nessa situação, uma ordem pode ser transferida do marido para o grupo, do grupo para o sofer. Pergunta a Gmará, se é assim, porque a continuação da Mishnah diz que o get só seria válido se o sofer escutou do marido próprio para escrever o get. Não é verdade? Se o marido tivesse dito para esse grupo mandarem o sofer escrever o get também seria válido. Então, porque a Mishnah não menciona isso, uma novidade maior, em vez de falar um caso tão óbvio. Outra pergunta, como podemos falar que Rabi Yossi concorda com Rabi Meir num caso desses, que o marido fala para um grupo de pessoas delegarem para o sofer a escrita do get? Como você pode falar que conforme Rabi Yossi, se o sofer escreveu o get seria válido? Olha só essa Mishnah, que estava sofer veet kasher. Uma mulher tem um get e tem 2 testemunhas assinadas. Uma das testemunhas é o próprio sofer que escreveu o get, e outra testemunha é uma pessoa normal. Explicou Rabi Irmia, que é o caso, que o sofer ele assinou, e o get é válido. Como qual opinião vai essa Mishnah? Começamos a embeta em cima. Rabi Yossi vai como Rabi Yossi de Amar Mili não bim sabeshtia. Fala Rabi Yossi que uma ordem não pode ser transferida de um marido para Shlichim e do Shaliach para o sofer. Então, se o sofer assinou no get, é óbvio que o marido ordenou ele pessoalmente a assinar o get. Então, é uma testemunha válida que assinou com o apoio do marido, por isso o get é válido. Uma vez, a cada termo de Rabi Yossi beomer imro, nafeg minah urva. E se você quer dizer com fome, rabiou, sim. Não sempre o marido tem que ir pessoalmente para o sofer encomendar o gueto. Ele pode mandar um grupo de pessoas encomendarem o gueto por ele. Então temos um receio. Isso é uma possível situação que o marido disse para um grupo de pessoas, duas pessoas ou mais, para irem para um sofer encomendarem o gueto. E irem para duas testemunhas para assinarem o get. O Mishum Kisuva de Sofer Haish Yomartem Elei. E com receio que o Sofer ia se magoar, o Sofer ia pensar: peraí, eu tenho que só escrever o texto? Eu não posso assinar como testemunha? Deve ser que esse marido, ele suspeita de mim que eu não sou uma testemunha válida. Então essas pessoas que vão encomendar o get desse Sofer podem ter esse receio de magoar o Sofer. Por isso falaram para o Sofer assinar também. O Baalomarachi. E o marido não tinha dito isso, o marido não quer que o sofer assine, quer que outras duas pessoas assinem. E se o sofer assinou, o get seria inválido. Então pergunta agora, por que, se a mulher tem um get desses, que o sofer que assinou também, com outra pessoa, outra testemunha normal, o get é válido? Tem que ser, porque conforme ele abriu, se nunca é possível que um sofer vai escrever o get e assinar, sem que o marido falou pessoalmente para ele isso. Então, se vê daqui que Rabi Yossi não concorda com Rabi Meir nesse caso de Omer Imru, não faz diferença se o marido falou para esse grupo de pessoas ordenarem o sofer não pode escrever esse guete em nome desse marido. O guete seria inválido. Por isso, quando o sofer assinou, é óbvio que ele escutou do próprio marido a ordem de escrever o guete e assinar. Então, voltamos a estar caseiro, não temos como explicar a Mishnah até agora, conforme Rabi Meir, ou conforme Rabi Yossi, de forma Ramachvata, Aleixa, Rabi Meir, Gustefa, Rabi Yossi. Faz mais sentido dizer, como a gente falou no princípio, que o começo da Mishnah vai como Rabi Meir, e a sequência vai como Rabi Yossi. Ravashi é Marcula Rabi Yossi. Fala Ravashi que não. Podemos explicar a Mishnah inteira como Rabi Yossi. Velomi Baia que amar. E temos que entender a Mishnah de outra forma, por outro ângulo. Lomi Baia que amar. A Mishnah veio dizer novidades maiores. Ou o que significa isso? Lomi baia erradelo amartnu, era fila amartnu, lo. Porque a Mishnah vem falar no princípio o seguinte: pessoas chegaram para o marido e falaram, é para a gente escrever o get? E o marido falou, escrevam. Então a Mishnah usou esse termo, que o marido falou, escrevam, porque é um caso comum. Falaram para escrever o get, e o marido falou, escrevam. E esse grupo delegou essa escrita para o sofrer, o get é inválido porque eles desobedeceram o marido. Depois a Mishnah fala, o get só é válido se o marido falou pessoalmente para o sofer escrever o get. Então, o que a Mishnah veio falar no final é que em nenhum caso é possível que o get seria válido de forma diferente. Então, mesmo que o marido falou para esse grupo, deem o get para minha mulher, e eles falam para o sofer escrever, o get é inválido. Mesmo que o marido disse para um grupo de três pessoas, e essas três pessoas falaram para um sofer escrever o get também é inválido, mesmo se essas três pessoas seriam um tribunal, não podem delegar isso para o sofer. Mesmo que o marido disse para esse grupo de pessoas, digam para o sofer, encomendem em meu nome esse get do sofer, e o sofer escreveu, o get também seria inválido. Então, o princípio da Mishnah fala um caso comum. Perguntaram para o marido se é para escrever o get, o marido falou que sim, escrevam o get. Na sequência da Mishnah, a Mishnah fala não só nesse caso o get é inválido, qualquer caso o get seria inválido, até que o sofer escute do marido pessoalmente. Tereka batei de Ravashi. Então a Braita que apoia o que Ravashi disse. Katav sofer lishma, o sofer escreveu o get em nome dessa mulher, em nome desse divórcio. Vehatmu eidim lishma, as testemunhas também assinaram com a intenção dessa mulher de se divorciar. Mesmo que o get foi escrito, assinado e dado para o marido, untanula, e o marido deu para a mulher, arei a get bater. O get não é válido. Até que o sofer escute a voz do marido encomendando o get. Chamar a sofer para o sofer escrever o get, as testemunhas assinarem. Então, então, a Breta veio explicar um pouco melhor, mastigar um pouco mais a nossa Mishnah. A Breta fala exatamente como o Ravashi falou, um caso comum no princípio, e a Mishnah fala depois, a Breta fala explicando a Mishnah, em nenhum caso o get é válido, a não ser que o sofer escutou do próprio marido isso, mesmo na situação que o marido falou para um grupo encomendar em nome dele do sofer o get não seria válido. Colula puk me dirav kana amar rav. Isso que a Mishnah fala que o sofer tem que escutar a voz do marido, veio contradizer o que Rav Kana disse, nome de Rav. A gente viu ontem essa lei. Tem um marido que é surdo mudo, e ele se comunica através da escrita. E Rav disse que ele pode escrever, que ele quer que prepare um get em nome da mulher dele, e fulano e beltrano vão assinar. Fala Rav, podemos preparar o get e dar para a mulher dele. Porque se vê que essa pessoa é lúcida, ele pode se comunicar através da escrita. Parece dessa maneira que não. O sofer tem que escutar a voz do marido. Ele escrever não é suficiente. E mencionamos ontem que aparentemente a lei é como o Rav, que é suficiente que o Heresh, o surdo mudo, ele escreva a ordem para preparar o get. Isso eu falar aqui agora, começamos com a nova Mishnah. Matnitin, Zegiter e Mati. O marido dá o get para a mulher dele e fala que esse vai ser o divórcio dela se ele falecer. Zegiter Micholize, ou ele fala que esse é o divórcio dela se ele falecer dessa doença. Zegiter Lacharmita, ou esse é o divórcio dela depois do falecimento dele. Então, por certo motivo, ele quer se divorciar da mulher dele antes dele falecer. Então, qual seria a lei? Será que o get é válido ou não? Lo amar plum, fala Mishnah, esse get não é válido. Porque parece que esse marido quer se divorciar depois do falecimento dele. Depois do falecimento, não tem mais elo de casamento, não existe mais casamento. Ela é uma viúva já, não tem como se divorciar. Meayom imati, por isso o marido fala, esse é o divórcio da mulher dele desde hoje, se ele falecer. Meachshav imati, ou desde agora, se ele falecer. Halez get, o get é válido. Ela é divorciada. Porque quando ele falecer, vai se esclarecer retroativamente que já no momento da entrega ela estava divorciada. Isso que ele quis dizer. De hoje ela vai ser divorciada quando ele falecer. Então, o que catalisa o divórcio é o falecimento dele. Mas quando o divórcio vai acontecer? Retroativamente, desde agora, desde o momento da entrega. Então o get é válido, não é um get depois do falecimento. Fala Mishnah, se o marido falou uma linguagem mais abstrata, esse é o divórcio da mulher dele de hoje e depois do falecimento. Quer dizer, de hoje e depois do falecimento? Não sabemos se ele quis dizer que quando ele falecer, o divórcio vai acontecer retroativamente desde hoje, ou se ele quis dizer outra coisa. Ele falou primeiro que o divórcio aconteça hoje. Ele se arrependeu, se corrigiu, falou, não, depois do falecimento dele. Nessa situação, o divórcio não pode se recair depois do falecimento. Então temos uma dúvida se o divórcio valeu ou não. O que acontece agora se esse homem faleceu sem filhos? Essa mulher pode ser que é uma viúva, pode ser que ela não estava divorciada, pode ser que ela sim estava divorciada. Se ela não estava divorciada, é uma Yevamá, está vinculada ao irmão do marido, ou para fazer Ibum com ele, se casar com ele, ou fazer a Halitzá. Eles não querem fazer Ibum, fazer um ritual de separação, ela pode se casar com outro homem. Então, existe uma dúvida se é uma Yevamá ou não, pode ser que o divórcio valeu. Pode ser que não. Então o que ela faz? Ela não pode se casar com o irmão do marido na dúvida. Pode ser que é uma divorciada do marido. E a esposa, a divorciada de Reuven, não pode se casar com o irmão dele. Então, qual é a lei? Ela faz a Halitza. Pode ser que é uma Yevamá e não pode se casar com outra pessoa sem a Halitza. Então faz a Halitza. Ela não pode se casar com o irmão do marido porque talvez o divórcio valeu. Não faz o Ibum. Faz a Halitza e pode se casar com outra pessoa. Porque essa linguagem, né, Yom Leacharmita, de hoje, depois do falecimento, é uma linguagem duvidosa. Talvez ele quis dizer que quando ele falecer, essa divórcio da retroativamente, pode ser que não, ele se corrigiu, ele quer que o divórcio se recaia depois do falecimento. E o divórcio não valeria. Zegiter Meayom e Mati Miholize. O que acontece se o marido falou, esse é o divórcio da mulher dele, desde hoje, se ele falecer, dessa doença que ele está doente agora. Ve'amav ve'alach bashuk. Então, se ele faleceu dessa doença, então é óbvio que ele se divorciou retroativamente desde o momento da entrega. Porém, esse homem, ele se levantou e foi viver vida normal, foi até a feira. Parece que ele se curou dessa doença. Outra vez ele voltou a ficar doente e faleceu. Então, onde notou, temos que chamar um médico e verificar por que ele faleceu. Se esse homem faleceu daquela mesma doença que ele estava doente, então o divórcio valeu. O que ele falou? Que se ele falecer dessa doença, ela será divorciada já retroativamente no momento da entrega. Isso aconteceu. Vem lá, se o médico fala que esse homem não faleceu da mesma doença, então ela não estava divorciada, é uma viúva. Fala, mano. alma imática ilha harmitar dame. Como essa Mishnah falou, um caso, o marido fala para a mulher, toma seu get, e fala que ela está divorciada, se ele falecer. E a Mishnah fala que esse get não vale. Por quê? Porque se ele falecer, você vê quando ele falecer, depois que ele falecer. Então o divórcio não pode acontecer. Depois a Mishnah se contradiz, fala Gumará. O marido fala, esse é o divórcio da mulher dele de hoje, se ele falecer. E ela está divorciada, se ele fala, quando ele falece, retroativamente está divorciada. Por que retroativamente ela estava divorciada? Aparentemente porque a linguagem imati, se ele falecer, não se tiver depois que ele falecer, significa antes dele falecer. Então como fica isso? Imati lá que ele acharmitada. Ou imati, se ele falecer, significa depois que ele falecer ou antes que ele falecer. Como fica isso? Amarabai, imati, estereshanot mashma. Fala como é, fala abai. A linguagem imati tem duplo sentido, depende do contexto. Mashma que me achava, mashma que ele acharmitada. Às vezes significa desde hoje, se ele falecer. Às vezes significa depois que ele falecer. Então, amar la meayom que manda amar la meachshav dame. Se ele diz de hoje, se ele falecer. Então a gente entende que ele quer dizer que se ele falecer, o divórcio vai se recair retroativamente, de uma freia, desde agora. Lo amar la meayom que manda amar la chamita dame. Se ele diz esse divórcio dela, se ele falecer. Então, se interpreta que ele quis dizer que depois que ele falecer, esse divórcio não tem como acontecer. Outra vez a mesma lei. O marido fala para a mulher, esse é o divórcio dela. Se ele falecer, o divórcio não é válido. Amar avuna vecholet. Fala avuna algo muito interessante. Fala avuna, digamos que esse homem faleceu sem filhos. Essa mulher, ela tem que passar pela haritzá com o irmão do marido. Porque talvez esse divórcio valeu. Talvez o divórcio não valeu. Então, se o divórcio valeu, ela está livre para se casar com qualquer outra pessoa. Se o divórcio não valeu, é uma evamá. E ela tem que passar pela chalitza para se casar com outra pessoa. Pergunta, Gmará. A Mishnah fala, nesse caso, se ele falecer, se ele fica depois que ele falecer. O Mishnah diz que esse divórcio, com certeza, não vale. Então, é óbvio que ela é uma evamá. Então ela poderia até fazer ibum, poderia se casar com o irmão do marido. Fala, não temos prova da Mishnah contra a Avuna. Por quê? Talvez o que a Mishnah veio dizer que esse divórcio não valeu, você vê que não valeu como outro divórcio comum. Ou seja, divórcio comum, a mulher considera pode se casar com outra pessoa. Esse divórcio não. Talvez o divórcio valeu, talvez não valeu. Vamos ver na frente qual seria a dúvida de Avuna, porque talvez o divórcio valeu, talvez não valeu. Mas... Na prática, ela não pode se casar com outra pessoa, o marido faleceu sem filhos, do que ela passe pela haritzá. A continuação da Mishnah menciona aquele caso meayom uleacharmita, que temos a dúvida se o divórcio valeu ou não. E aí a Mishnah fala que se o marido faleceu sem filhos, ela passe pela haritzá. Então parece que no primeiro caso, o caso que Ravuna se trata, Lomarklum, o divórcio não valeu, significa que não valeu com certeza. E essa mulher pode até fazer ibum, se casar com o irmão do marido. Não como Ravuna diz que ela tem que fazer a haritzá. Fala a Mara aqui, explicando ele. Matnitin kirabanan, viravuna damar kirabios. Explica a Mara, a nossa Mishnah realmente vai como Rahamim, a maioria dos sábios. E Ravuna só veio dizer qual a opinião de Rabios sobre esse caso da Mishnah. Tem uma discussão. Qual é a discussão? Demas manosh está morria halav. Rabios sustenta o seguinte. O marido, ele dá um guia para a mulher dele. No get está escrito, esse é o divórcio dela, se ele faleça. Ele não falou claramente que o divórcio recaia retroativamente. Porque fala que isso não faz diferença. Se o marido escreveu no get a data da entrega, é como se ele disse que ele quer que o efeito do divórcio recaia nessa data. Depois que ele falecer, se esclarece retroativamente que ele estava divorciado já desde essa data. Isso foi o Rebius. Os sábios discutem, os sábios falam que não, a data não indica que o marido quer que o divórcio recaia retroativamente. Se não disse meion e mate, o divórcio não se recaia retroativamente. Então fala, a nossa Mishnah fala o seguinte: Areze que ter imate. O marido fala para a mulher, esse é o divórcio dela se ele falecer. Fala, Rahamim, o divórcio não vale. Independente da data do get, o divórcio não vale. Fala, Rebius, que uma vez que a data. Indica que o marido quer que o divórcio recaia retroativamente. Por isso, Ravuna falou uma lei diferente da Mishnah. É como se ele tivesse dito meayom e mate. Pergunta Gumará. Ira Biosi Halitzanamilotibai. Pergunta Gumará. Se Laguna vai como Ira Biosi, então a mulher não precisaria de Halitzan. Uma vez que a data indica que ele quer que o efeito do get seja retroativamente. É como se ele tivesse escrito no get que o divórcio recaia meayom, de hoje, se ele falecer. Então, com certeza, ele está divorciada. Depois que o marido faleceu, ela pode se casar com outra pessoa. Por que Ravuna diz que ela precisa da Halitza? Uma vez que ela me sabe que a lei de Ravuna é ir retaqueira biossi ou ela retaqueira biossi, talvez vamos dizer o seguinte. Ravuna está na dúvida se a lei é como era biossi ou não. Por consequência, Ravuna está na dúvida se essa mulher está divorciada ou não. Então, na dúvida, se o marido faleceu sem filhos, talvez ela é uma Yevamá, não pode se casar com outra pessoa sem a Halitza. Então faz a Halitza. Pergunta não, Mime Sabkale, como podemos falar que Ravuna está na dúvida se ela é como Rabi Yossi ou não? Rabba Baravua ficou doente. Ur Legabei Ravuna e Rav Nachman. Ravuna e Rav Nachman entraram para visitar Rabba Baravua. Amale Ravuna e Rav Nachman. Foi Ravuna para Rav Nachman. Baim Minei Me Rabba Baravua, Alaha que Rabi Yossi ou Alaha? Pergunte para Rabba Baravua se ela é como Rabi Yossi ou não. Se a data do get indica que o marido quer que o efeito do get se recaia nessa data. Amalitama de Rabi Yossi Leadana, Alaha e Baim Minei. Por favor, Rav Nachman, eu não entendo bem qual é o motivo de Rabi Yossi. Eu vou perguntar se a lei é como Rabi Yossi ou não. E se Rabba Baravua começa um debate comigo, eu não vou saber o que falar. Eu não entendo a opinião de Rabi Yossi. Amalitama de Baim Minei, Alaha Betame de Rabi Yossi, Anaminalach. Fala, Rav Nachman, não se preocupe. Pergunte só se a lei é como Rabi Yossi ou não, e eu vou te dizer qual é o motivo de Rabi Yossi. Se Rabi Yossi vai começar um debate, eu vou te explicar. Baiminei, e Rav Nachman perguntou para Rabi Yossi, amale alchema Rav alacha que Rabi Yossi. Falou Rabi Yossi em nome de Rav, que a lei é como Rabi Yossi. Assim falou Rav. Lebata de nafaka amale ayun tamad de Rabi Yossi de kassavaz manoj estar mochia halav. Depois que eles saíram da presença de Rav Baravua, Ravuna disse para Rav Nachman, o motivo de Rav Yossi é por causa da data, como a gente explicou. Então o que se vê daqui? Falou Rav Baravua em nome de Rav que a lei é como Rav Yossi. Então não pode ser que Ravuna está na dúvida se a lei é como Rav Yossi ou não, já foi confirmado que a lei é como Rav Yossi. Então outra pergunta, nesse caso que o marido falou a Ezegiter e Mate, o marido falece ou divorce da mulher dele, se ele faleça, é como se ele tivesse dito desde agora o gueto vai funcionar, retroativamente. Então, com certeza, essa mulher, depois do falecimento do marido, é divorciada e não tem que fazer a Halitza. Não é uma Yevamá. Ela, por isso, explica melhor a Gemara, mas sabe que a lei, viramos a página, e a Rabi Yossi Bealpé Ilo. Ou seja, no caso de Rabi Yossi, como a gente explicou, o marido entregou o gueto para a mulher dele e não disse nada. Está escrito no gueto, Reze Kiter Imat. Esse é o divórcio dela se ele falecer. Fala, Deus, nesse caso, é como se ele tivesse escrito que o divórcio vai se recair retroativamente desde a data que ele escreveu lá. Porém, no nosso caso, o caso da nossa Mishnah é diferente. Nesse caso, o marido também falou, quando ele entregou o get para a mulher dele, ele disse, Arevegiter imate. Então, Ravuna talvez está na dúvida se nesse caso a Deus também sustenta que é como se ele tivesse dito que o get se recaia retroativamente. Ele não disse. Ele não falou meayom imate. Então, talvez nesse caso a Deus se concorda que a data não é um indicador para isso. Ele falou que o get vai se recair depois do falecimento, que o get não vale. Então, Ravuna talvez está na dúvida se a Yossi, ele continua sustentando que a data é um indicador, mesmo quando o marido falou para a mulher e não mencionou o efeito retroativo. Por isso, fala Ravuna que ela faça a Halitza na dúvida. Pergunta a o Mime Sapkale. Ravuna não está na dúvida sobre isso. Me'atnan, olha só essa Mishnah. Hare zigiter, im lobat mikan ba'ad yud bet chodesh. O marido deu um guia para a mulher dele e falou, esse é o divórcio dela, se ele não volte de viagem dentro de 12 meses. O Med Betoch Yud Bet Chodesh. E o marido faleceu dentro desses 12 meses. E no get, fala a Mishnah, o get não vale. Porque ele quis que o efeito do get se recaia depois dos 12 meses. E na prática ele já tinha falecido nesse momento. Ele faleceu dentro dos 12 meses e na viagem dele. Então fala a Mishnah, o divórcio não vale. É um divórcio depois do falecimento que não tem como acontecer. Metanelá, e a Bright explicou melhor, fez um adendo a essa Mishnah. Rabotiru e tiru alei nasê. Fala a Bright que outros sábios sustentam que mesmo que o marido faleceu sem filhos, essa mulher não é uma Yevamá. Ela estava divorciada. E ela pode se casar com outra pessoa sem a Haritza. Vamrina Madraboteno. E perguntamos quem são esses sábios que permitiram. A Maravilha da Amar Shmuel fala o sábio. Beidina de Sharu Mishra é o mesmo tribunal, o tribunal de Abiudana, sim, que permitiu consumir um óleo que foi produzido por um goi. Vesabra lá que ele abriu-se, Damas Monosha Shtamu Riachalav. E esse tribunal de Abiudana, sim, sustentava como Rabiose, que diz que a data indica que o marido quer que o efeito do divórcio aconteça retroativamente. Então, quando o marido deu o gueto à mulher dele, escreveu lá no gueto a data daquele dia, e faleceu dentro dos 12 meses. Na prática, depois de 12 meses, ele não voltou de viagem. Obviamente, já falecido. E é como se ele tivesse dito que se recaia retroativamente o efeito do get, já era o momento da entrega. E por isso ela está divorciada. Ela pode se casar com outra pessoa, sem a haritza. Então o que se vê daqui? Se vê claramente daqui. Que mesmo que o marido falou para a mulher dele que o efeito do get se recaia depois dos 12 meses, se ele escreveu na data do get, o data da entrega, ele estava vivo nesse momento, obviamente. Então, o get se recai retroativamente, é como se ele tivesse dito Me'ayom Imlobati. O get vai se recair já desde hoje, se ele não voltar dentro dos 12 meses. Então, como vocês gravam, não está na dúvida se rabioso sustenta assim ou não. Nesse caso, que mesmo que o marido disse para a mulher que esse é o get depois dos 12 meses, é como se ele tivesse dito de agora se recai o efeito do get por causa da data. Então a mesma coisa no caso que a Ravuna se trata, a mulher não precisaria da Haritza. É como se ele tivesse dito que o get se recaia agora, no momento da entrega, se ele falece depois. Então por que a Ravuna diz que a mulher precisa da Haritza? Fala, ela me sabe que ela ia a que era biose, balpe ou era laha. Então deve ser que a Ravuna está na dúvida. Se a lei é como era biose nesse caso, que o marido disse para a mulher que o get se recaia depois do falecimento dele, Ou a lei não é como Rabi Yossi nesse caso. Se Rabi Yossi considera sustenta que mesmo nesse caso é como se ele tivesse dito que o efeito do guia seja retroativo. Porém, Rabi Yossi está na dúvida se nesse caso também a lei é como Rabi Yossi. Talvez os sábios já fixaram a lei diferente. Então a dúvida fala Ravuna que ela faz da Khalitza. Perguntam, me sabe porque a lei. Ravuna não está na dúvida sobre isso. Vehamarava, disirava, rezegiter, imati, vexanimeta, rezeguete. Falava o seguinte caso. O marido dá o gueto para a mulher dele e fala que esse é o divórcio dela se ele faleça. Ou que ele faleça por causa do falecimento dele. Aí esse gueto falava, o gueto valeu. Que Sheamut. Por isso ele fala, esse é o divórcio da mulher dele. Quando ele falecer. O Lehar Mital, depois que ele falecer. Enze gueto. Nesse caso, o gueto não vale. Porque ele quis dizer que o efeito do gueto se recai depois do falecimento. Pergunta como era Eichidami, em que caso Rava se trata? Rava disse que mesmo que o marido deu o gueto para a mulher, ele falou imatis, o divórcio vai acontecer, se ele falecer, o divórcio valeu. Qual é o caso? Ilema damala meayom verabanam. Se o caso de Rava é que o marido falou que o gueto se recai de hoje, se ele faleça, e todos concordam que o efeito do gueto se recai retroativamente, qual é a novidade? Não, nossa Mishnah já falou essa lei. Meio me mata, ele zeguet. Michel fala claramente essa lei. Dava não ter que ensinar essa lei. Vela lav de loamar la meayom. Vela bios. Deve ser que Rava se trata que o marido não disse claramente meayom. Que o efeito seja retroativo. E mesmo assim, é como se ele tivesse dito. Porque Rava vai como Rabios. Que sustenta que a data é um indicador que ele quer que o efeito seja retroativo. Então, Shomilela, que Rabios. Se vê de Rava que a lei é como Rabios. Mesmo quando ele disse para a mulher dele que o get se recaia se ele faleça, é como se ele tivesse dito que o efeito seja retroativo, por causa da data. Então, porque a Ravuna disse que a mulher vai passar pela Haritza, é óbvio que ela está divorciada já. Rava tem certeza que a lei é como Rabiose nesse caso. Ravuna não tem certeza. Ravuna discute com Rava. E Ravuna falou na dúvida que essa mulher passe pela Haritza. Viba e tema, podemos explicar o que Rava disse de outra forma. Leolam de amar la meayom. Verabanan, pode ser que o Kirava disse, em todos esses casos, o marido também disse que o efeito do get se recaia retroativamente. Meayom. E mesmo que a gente perguntou, é óbvio, num caso que ele falou meayom e mati, é óbvio que o divórcio funciona. Nossa Mishnah também falou essa lei, O Kirava vem ensinar, são os outros casos, ela só mencionou esse caso do meayom e mati de passagem. Que se o marido fala que esse seja o divórcio da mulher de agora, por causa do falecimento dele, é a mesma coisa que ele tivesse dito e no mate se ele falecer. E o divórcio vale. Que Shamut que ele acharmita Adame. Já no caso que ele falou, que o divórcio se requer de hoje, depois que ele falecer, aí já é uma linguagem duvidosa. Aí Rava disse que o gueto não funciona para permitir a mulher de se casar com outra pessoa. Se o marido faleceu sem filhos, ela tem que passar pela Haritza. Isso que a gente explicou é uma forma de explicar o que Ravuna disse. Tem outras opiniões que Ravuna se trata de outro caso da Mishnah. Não é esse caso, Arezegiter imumati. Outro caso, Zegiter laharmita luamarku. Que a Mishnah fala, esse é o divórcio da mulher, depois do falecimento dele, que o marido falou, o divórcio não vale. Vamar Ravuna, falou Ravuna, le dever abiosi choletzit. Falou Ravuna, conforme abiosi, essa mulher tem que passar pela haritza. Conforme abiosi, a data do get é um indicador que ele quer que o get seja retroativo. É como se ele tivesse dito meayom uleacharmita, de hoje e depois do falecimento. Que a gente vê no nosso Mishnah, que é uma linguagem duvidosa, se o get funciona ou não. Por isso fala Ravuna, conforme abiosi, ela tem que passar pela haritza. Conforme Rakamim, a data não é indicador para isso. Ele falou que o get funciona depois do falecimento, o get não funciona. Pergunta na pshita. Qual a novidade de Ravuna? Isso é óbvio. Me desce fazer a banana choletze, deixa na minha nebiosa choletze. Se a gente vê na nossa Mishnah, conforme os sábios, se um marido fala, meayom uleacharmita, uma linguagem duvidosa, se ele quer que o efeito seja retroativo ou não, ela passa pela haritza na dúvida. Conforme Ravuna, se o marido fala, arezegiter leacharmita, esse é o divórcio dela depois do falecimento dele. Uma vez que tem a data que refere à entrega do get, é como se ele tivesse dito meayom uleacharmita. Que é a mesma coisa do que Rahabi, que é uma linguagem duvidosa. E a mulher passa pela Haritza, qual é a novidade de Ravuna? É a mesma lei. Fala mal do tempo, poderíamos pensar diferente. Rabiose beha que Rebbe se vira lei. Poderíamos pensar que Rabiose sustenta como Rebbe. De amar gita me alia rave. De Haritza na minotibai. Isso que a nossa Mishnah disse, que me ayom ule acharmita, de hoje e depois do falecimento, conforme os sábios, é uma linguagem duvidosa. A mulher precisa da Halitza, Rebbe discute com o Hakamim sobre isso. E Rebbe sustenta que quando o marido fala meayom uleacharmita, é claro que ele quis dizer que o get funcione retroativamente depois que ele falecer. Isso que ele quis dizer. Então é óbvio que ela seria divorciada, conforme Rebbe, e o marido faleceu sem filhos, não faz diferença. Ela já estava divorciada, ela pode se casar com outra pessoa sem a Halitza. Poderia pensar que Rebbe ou se concorda com Rebbe. Kamash Malan, isso veio Ravuna dizer, delo Rebbe savada que Rebbe, ou se veio Rebbe ou se savada que Rebbe. Nem Rebbe se deve que a data é um indicador que o marido quer que o efeito do get seja desde agora. E nem Rebbe se sustenta com o Rebbe, que nesse caso meayom uleacharmita, é óbvio que ele quer que o efeito do get seja retroativo. E isso que Ravuna veio dizer. Rebbe não sabia que Rebbe se dectane, case get, le monte de Rebbe. Sim? Como se vê na data que a gente já vê na frente, que Rebbe falou, indicou que a data não é indicador como se o marido tivesse dito meayom, desde que o efeito do get seja retroativo. Também Rebbe se indicou que a lei não é como Rebbe, no caso de Meayom ou Leachamita, como a gente já vê agora. Rebbe Mahi, onde se vê que Rebbe discute com Rebbe? Você está aí como falar essa braita? Meayom ou Leachamita, get ve no get ve hachamim. Rebbe Omer Kaze Get, como a gente viu, como os sábios da nossa Mishnah, Meayom ou Leachamita de hoje e depois do falecimento, é uma linguagem duvidosa, se ele quis dizer que vai ser retroativo ou não, ela passa pela Haritza. Rebbe diz, case get. Nesse caso, o get funciona. Nesse caso, ele quis dizer que quando ele faleça, o get funciona retroativamente. Então, fala com o Maral, o que quer dizer case get? Nesse caso, o get funciona. O que Rebbe veio dizer, nesse caso, que o marido disse claramente meayom, aí o get funciona. Se o marido não tivesse dito meayom, ele falou só leacharmita. Fala Rebbe, a lei não é como Rebbe Yossi. Mesmo que a data do get refere à data da entrega, não é como se ele tivesse dito que ele quer que o efeito seja nessa data, seja retroativo. Não. Se ele falou, meayom leacharmita, o get funciona, só leacharmita, o get não funciona. E Rebbe Yossi discute. Rebbe Yossi, Maí, não se vê que Rebbe Yossi discute com o Rebbe. Detrás, como fala essa Mishnah, kitvut nu get leishti, imlo bat imikan vadiut bet chodesh. O marido diz para duas pessoas, escrevam e deem um get para a mulher dele, caso ele não volte dentro de 12 meses. Ketavu betor yud bet chodesh. Essas duas pessoas já escreveram o get dentro dos 12 meses. Tanol alachar yud bet chodesh. Ele não voltou dentro de 12 meses. E deram o get para ela. Ele não get fala na cama, da Mishnah. O get não vale. Porque o marido quis dizer para escreverem o get depois de 12 meses. Eles obedeceram, escreveram dentro dos 12 meses. Isso foi contra a vontade do marido. O get é inválido. Rabi Yossi Omer Kaze Get, fala Rabi Yossi, nesse caso o get funciona. Isso que ele falou para escreverem o get daí para a mulher, se ele não volte dentro de 12 meses, ele se refere à entrega. Ele quer que, não faz diferença quando vai ser escrita, a entrega tem que ser depois de 12 meses. Porém, a escrita pode ser também dentro dos 12 meses, fala Rabi Yossi. Rabi Yossi diz, nesse caso o get funciona. Fala, mas o que Rabi Yossi veio dizer? Nesse caso o get funciona. No caso que Rebbe se trata, quando ele falou também outra linguagem duvidosa, Meayom Ulea Harmita, de hoje e depois do falecimento, nesse caso, não temos certeza que o gueto funcionou, fala Rabi Yossi, não como o Rebbe. Aí o Rebbe disse com certeza, ele quis dizer que o efeito já retrátil. Fala Rabi Yossi que não estamos na dúvida. Rabi Yossi concorda com o Hamim nesse caso, que ela precisa da Haritza, talvez o divórcio funcionou, talvez não funcionou, o marido faleceu sem filhos, ela precisa da Haritza. Isso que Ravuna veio ensinar, que Rebbe não concorda com o Rebbe, ou se Rabi Yossi não concorda com o Rebbe. Isso falar que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos fazer um bom complemento para esse DAF. Digamos, o marido ele quer que o efeito do get seja retroativo quando ele faleça. A questão é como eles vão se comportar entre a entrega do get e o falecimento desse marido. Será que eles podem viver vida normal de casal ou não? Vamos ver amanhã com muito mais. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.